Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. S. Monson, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Thomas S. Monson, Primeiro Conselheiro da Primeira Presidência, dirigirá esta sessão.
We welcome you to the first general session of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Sejam todos bem-vindos à primeira sessão geral da 177ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse essa sessão. Reconhecemos a presença das autoridades gerais ao púlpito neste centro de conferências e no Assembly Hall, e reconhecemos também a presença nesta conferência da presidência geral da Sociedade de Socorro, dos rapazes, das moças, da escola dominical e da primária. Estendemos uma saudação especial aos líderes governamentais, educacionais e cívicos que se encontram aqui conosco. Agradecemos aos proprietários e operadores das várias estações de rádio e redes de televisão, sistemas de satélite e cabo, por oferecerem suas instalações como serviço público para levar esta conferência a um número cada vez maior de espectadores em muitas partes do mundo. Sentimos-nos felizes por poder disponibilizar esta transmissão também via internet. A música para esta sessão será apresentada pelo Coral do Tabernáculo, sob a regência de Craig Jessup e Mac Wilberg, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu a sessão cantando Glória a Deus. Deus cantai. E nos brindará agora com ó doce e grata oração. A oração de abertura será proferida pelo Elder Robert F. Orton, do 70.
This be as my Father's throne.
Our Father who art in heaven.
Nosso Pai Celestial, sagrado seja o Seu nome. Nós reconhecemos-te como o Criador e Todo-Poderoso de todas as coisas. E nós reconhecemos e damos graças ao nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, que essa é a igreja dEle. Nós agradecemos-te, Senhor, pelo um profeta, mesmo Presidente Gordon B. Hinckley. E nós expressamos a nossa gratidão pela sua presença aqui hoje conosco. Nós oramos por aqueles que vão participar, que estão aqui presentes ou que vão falar ou que vão cantar para nós. E nós oramos por aqueles que estão aqui observando, que possa abençoá-los e que eles possam ouvir através do Teu Espírito. Por favor, Senhor, abençoe aqueles que estão servindo seus países em forças militares. Que Tu possa estar com eles e que possa protegê-los e guiá-los para poder ajudá-los a encontrar lugares de segurança e refúgio. Pai, nós vivemos nesse mundo e nós somos sujeitos às tentações. E, por favor, nos ajude a sermos livrados desse mal, que possamos ser fortes e que possamos ser consistentes com a Sua vontade. Nós agradecemos-te pela restauração do Evangelho de Jesus Cristo e a Sua Igreja em nossos dias. E nós oramos para que nós possamos fazer a viver da maneira correta, da maneira que Jesus Cristo quer que vivamos. E nós agradecemos pelas grandes bênçãos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
President Hinckley has asked that I now present
the Hinckley pediu que eu apresentasse as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da igreja para o seu voto de apoio. O irmão Robert W. Cantwell, diretor-gerente do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá em seguida o relatório do Departamento de Auditoria. Depois disso, o irmão R. Michael Watson, secretário da Primeira Presidência, apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2006. Logo após, o Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, nos dirigirá a palavra. O Elder Scott gravou seu discurso em português. Em seguida, o coro cantará Nossa Lei a Trabalhar. Ao apresentar as autoridades, que todos nós possamos participar, não apenas levantando a mão, mas com o nosso coração. É proposto que apoiemos Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na primeira presidência. E James Esdras Faust como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se levantando o braço. Os que se opõem, manifestem-se houver. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Boyd Kenneth Packer como presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. E os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uddorf e David A. Bednar. Aqueles que estão a favor, por favor, manifestem-se. alguém se opõe, é proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Se houver alguém contrário, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os seguintes irmãos de 70 diárias a vigorar em 1º de maio de 2007. D. Allen Ederson, C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chaves, Héctor A. Dávalos, Carlos R. Fernandes, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, José L. Gonçalves, Paulo Grau, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kissy, Eric W. Kopsky, G. Stephen Lenny, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Mendes, Rodrigo Mija, Carlos A. Pérez, Richard G. Peterson, Eric B. Shamway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Tay, Robert B. White e John W. Yardley. Todos que quiserem juntar-nos a nós em sinal de agradecimento, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos, como novos membros do primeiro coro dos 70, Henrique R. Falabella, Eric W. Kopsky, Michael J. T., Octaviano Tenório e Cláudio D. Civic. Todos a favor, manifestem-se. Alguém em contrário? É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70 de área. Richard G. Ahadji, Rubem V. Aleod, Clímato C. Almeida, Sérgio M. Anaya, Wilfer W. Anderson, Fernando Araújo, Nolan D. Archibald, Carlos Astorga, Héctor Ávila, Marvin T. Brinkenhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael Castro, Gerald J. Cassé, Robert A. Chambers, Yung Juan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio Guanson, Mario Guerra, Luis S. Hernandez, Gert C. Hill, Frederick C. Ihisiene, David H. Ingram, Tsutsushi Ishii, Kapumba T. Kola, Richard K. Mackin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mears, Benson E. Misalucha, Henrique Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Eshotrop, Gabriel Osorno, Patrick H. Price, Paulo Roberto Puerta, Ruben L. Spitati, Nathan C. Tobias, Frank V. Trihol, Terence M. Vinson, Daniela B. Wacolo, Richard W. Wheeler e Scott D. Whitening. Todos a favor, manifestem-se. Contrário, mesmo sinal. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento para Bonnie Ray Dancing Parking, Kathleen Hurst Hughes e Anne Clark Pingree como Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Também desobrigamos todos os membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro. É também proposto que desobriguemos Julie Banter Beck e Elaine Schwartz Dalton como conselheiras na Presidência Geral das Moças. Todos que querem nos acompanhar e expressar a gratidão pelo seu excelente serviço e devoção, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos a Julie Bangter Beck como a nova presidente-geral da Sociedade de Socorro, com Silvia Henriques Allred como primeira conselheira e Barbara Thompson como segunda conselheira. Todos em favor, manifestem-se. Ao contrário, pelo mesmo sinal. É também proposto que apoiemos Elaine Schwartz Dalton como primeira conselheira na presidência geral das moças e Mary Nielsen Cook como segunda conselheira na presidência geral das moças. Aqueles que estão a favor, por favor, manifestem-se. Ao contrário, é proposto que apoiemos as outras autoridades gerais 70 diária e presidência das auxiliares como estão constituídas presentemente. Todos em favor, manifestem-se. Ao contrário, pelo mesmo sinal. Aparentemente, o apoio tem sido unânime e afirmativo. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e oração. Agora pediremos às novas autoridades gerais recentemente chamadas, à presidência da Sociedade de Socorro e conselheiras nas moças para tomar os seus assentos no púlpito, junto ao púlpito.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
À primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, caros irmãos. Como determinado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição de Dízimos autoriza os gastos custeados com os fundos da Igreja. Esse Conselho é formado pela primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e o bispado presidente. Ele aprova o orçamento dos departamentos e operações da Igreja. Depois de receber a autorização do Conselho, os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos aprovados e segundo as normas e os procedimentos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja tem acesso a todos os registros e sistemas necessários para avaliar a adequação dos controles de recebimentos e despesas de fundos, bem como a proteção dos recursos da Igreja. O Departamento de Auditoria da Igreja realiza seu trabalho de forma independente de todos os outros departamentos e operações da Igreja, e sua equipe consiste em contadores públicos credenciados, auditores internos credenciados, auditores de sistemas de informações credenciados e outros profissionais credenciados. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que, sob todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2006 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis, com os orçamentos aprovados e com as normas e os procedimentos da Igreja. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Robert W. Cantwell, diretor-gerente.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, a primeira presidência emitiu o seguinte relatório quanto ao crescimento e a situação da Igreja até 31 de dezembro de 2006. Unidades da Igreja. Número de estacas, 2.745. Missões, 344. Distritos, 630. Alas e ramos, 27.475. Membros da Igreja. Total de membros, 12.868.606. Aumento no número de crianças registradas durante 2006, 94.006. Conversos batizados durante 2006, 272.845. Número de missionários de tempo integral, 53.164. Dois templos foram dedicados durante 2006, Sacramento, Califórnia, Helsinki, Finlândia. Dois templos foram rededicados durante 2006, Santiago, Chile e Papeete, Tahiti. Total de templos atualmente em funcionamento, 124. Membros proeminentes falecidos deste último abril: Elder Devere Harris, ex-membro dos 70. Elder Spencer H. Osborne, ex-membro dos 70. Irmã Elisa Young Rogers Worthlin, esposa do Elder Joseph B. Worthlin, do Quórum dos Doze Apóstolos. Irmã Norma Wilson Bernson Ashton, viúva de Elder Marvin J. Ashton, ex-membro do Quórum dos Doze Apóstolos. Irmã Dorothy Porter Holt, ex-conselheira na Presidência Geral das Moças.
Esta conferência começou com uma apresentação profundamente tocante do clássico hino O Doce Grata Oração, pelo magnificente coro do Tabernáculo Mormon. A letra familiar nos lembra que a oração é a fonte de consolo, alívio e proteção concedida de boa vontade por nosso amoroso e compassivo Pai Celestial. A oração é um dom celestial de nosso Pai no céu, dado a toda alma. Pense nisso. O absoluto ser supremo incentiva você e eu, por mais insignificante que sejamos, a conversar com ele como nosso Pai. Não importa nossa situação, quer sejamos humildes ou arrogantes, pobres ou ricos, livres ou escravos, instruídos ou ignorantes, amados ou desamparados, podemos nos dirigir a ele. Não precisamos de hora marcada. Nossa súplica pode ser rápida ou pode ocupar todo o tempo necessário. Ele criou cosmos inumeráveis e colonizou-os com mundos. Mas ainda assim você e eu podemos conversar com ele pessoalmente. E ele sempre dará uma resposta. A oração é mais eficaz quando nos esforçamos por ser limpos e obedientes, com motivos dignos e dispostos a fazer o que ele pedir. A oração humilde, com fé, traz orientação e paz. Não se preocupe com a maneira de desajeitada, como expressa os sentimentos. Apenas converse com seu Pai piedoso e compassivo. Você é seu filho precioso, a quem ele ama. Ao orar, reconhece que o Pai Celestial está perto e está escutando. Uma chave para melhorar a oração é aprender a fazer as perguntas corretas. Pare de pedir coisas que queira. Peça o que ele quer para você. Então, ao conhecer a vontade dele, ore para ser guiado a ter a força de cumpri-la. Se alguma vez se sentir distanciado de nosso Pai, seja qual for a causa, se continuar a pedir ajuda, ele o orientará para confirmar que ele está perto. Ore mesmo quando você não tem o desejo de orar. Algumas vezes você pode se comportar mal e sentir que não pode aproximar-se do Pai com um problema. É o momento em que você mais precisa orar. Nunca sinta que é indigno de orar. Imagino que podemos realmente conceber o imenso poder da oração até que encontramos um problema esmagador e urgente, e percebamos que somos impotentes para resolvê-lo. Então, nós voltaremos para nosso Pai no humilde reconhecimento de nossa total dependência nele. Já fiz isso. Certa vez passei por uma experiência que me provocou uma enorme ansiedade. Não tinha nada a ver com desobediência nem transgressão, mas como um relacionamento humano de vital importância. Durante algum tempo, orei fervorosamente, mas por mais que tentasse, nada calmava a poderosa emoção que havia dentro de mim. Roguei por ajuda àquele Pai eterno, que passara a conhecer e a confiar plenamente. Não conseguia encontrar nenhum caminho que me trouxesse a calma. O sono venceu. Quando acordei, senti-me em completa paz. Ajoelhei-me novamente em solene oração e perguntei: como isso acontece? E meu coração soube que a resposta era seu amor e sua preocupação por mim. Tal é o poder da oração sincera a um Pai compassivo. Aprendi muito a respeito da oração ouvindo a Presidente Hinckley oferecer súplicas. Você pode aprender com ele se estudar cuidadosamente a oração que ele fez em público ao final da conferência de outubro de 2001. Ele orou com um coração e não com um manuscrito preparado. Estude aquela oração e descobrirá que não existem repetições vãs, nem nenhuma atitude para impressionar. Ele combina palavras simples com eloquência. Ele ora como um filho humilde e fiel que conhece bem a seu amado Pai no céu. Ele confia na certeza de que sua resposta virá quando for mais necessária. Cada oração é talada para seu propósito, com uma declaração clara do que precisa de solução, bem como uma ampla expressão de gratidão por reconhecidas bênçãos específicas. Com frequência, quando oramos pedindo ajuda em um assunto significativo, o Pai Celestial enviará inspirações doces que nos farão pensar, exercer a fé, trabalhar e, às vezes, nos debater e depois agir. É um processo passo a passo que nos capacita a discernir respostas inspiradas. Poucas vezes você receberá a resposta completa de uma só vez. Ele virá um pouco por vez, em pacotes, para que sua aptidão cresça. À medida que cada parte é seguida com fé, você será guiado a outras partes até que tenha toda a resposta. Apesar das vezes ser muito difícil, isso resulta em um crescimento pessoal significativo. Ele sempre ouvirá suas orações e, invariavelmente, vai respondê-las. Suas respostas raramente virão enquanto você estiver de joelhos orando. Ao contrário, ele irá inspirá-lo nos momentos tranquilos, quando o Espírito puder tocar sua mente e seu coração com mais eficácia. O presidente David O. McKay testificou: é verdade que as respostas a nossas orações nem sempre vêm diretamente, nem no momento ou que na maneira como prevemos, mas eles vêm no momento e na maneira que melhor sirva os interesses daquele que faz a súplica. Seja grato que às vezes Deus deixe que você se debata por muito tempo antes que a resposta chegue. Seu caráter crescerá, sua fé aumentará. Existe uma relação entre os dois. Quanto maior sua fé, mais forte será o seu caráter. E um caráter mais elevado aumenta sua capacidade de exercitar ainda mais fé. É tão difícil quando a oração sincera a respeito de alguma coisa que você deseja muito não seja respondida na forma como quer. É difícil entender porque seu exercício da fé profunda e sincera de uma vida obediente não traz o resultado desejado. O Salvador ensinou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para vosso bem. Às vezes é difícil reconhecer o que é para seu bem. Sua vida será mais fácil quando você aceitar que o que Deus faz em sua vida é para seu bem eterno. É pedido que você busque uma resposta às suas orações. Obedeça o conselho do mestre para estudar o bem em tua mente. Com frequência, você pensará em uma solução ao buscar a confirmação de que sua resposta seja correta. A ajuda virá. Essa orientação a respeito da oração dada ao Oliverio Cowdery pode também ajudá-lo. Supusestes que eu o concederia a ti, quando nada fizeste e não ser pedir-me. Deves estudá-lo em tua mente. Depois, perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. A resposta chega como um sentimento, acompanhado da convicção. O Salvador define duas formas separadas. Eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo. As respostas à mente e ao coração são mensagens do Espírito Santo a nosso espírito. Para mim, a resposta à mente é muito específica, como palavras ditadas, enquanto que a resposta ao coração é generalizada como um sentimento para se orar mais. Então o Senhor esclarece, mas se não estiver certo, terás um estupor de pensamento. Isso para mim é um sentimento irrequieto, incômodo. Oliverio Cowdery aprendeu outra forma em que as respostas positivas vêm. Não dê paz à tua mente quanto ao assunto. O sentimento de paz é um testemunho confirmador mais normal que sinto pessoalmente. Quando fico muito preocupado quanto a algum assunto importante, debatendo-me por resolvê-lo sem sucesso, continuo esses esforços com fé. Mais tarde, uma paz que me invade chega, tranquilizando minhas preocupações, como ele prometeu. As Escrituras definem princípios para uma oração eficaz, mas eles não asseguram quando uma resposta será dada. De fato, ele responderá de uma das três formas. Primeiro, você pode sentir paz, consolo e segurança que confirmem que sua decisão está correta. Ou, segundo, pode ter um sentimento incômodo, um estupor de pensamento, indicando que sua escolha está errada. Ou, terceiro, e este é o difícil, você pode não sentir nenhuma resposta. O que você faz quando preparou cuidadosamente, orou com fervor, esperou um período razoável por uma resposta e ainda não sente uma resposta? Quando você vive dignamente e você precisa agir, procede com confiança. À medida que for sensível à inspiração do Espírito, uma das duas coisas certamente ocorrerá no momento certo. Ouvirá o estupor de pensamento, indicando uma escolha incorreta, ou a paz, ou o arder do coração, será sentido, confirmando que sua escolha foi correta. Quando você estiver vivendo dignamente, agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se tiver tomado a decisão errada. Um aspecto importante da oração é a gratidão. Quando refletimos a respeito do incomparável dom da oração e das bênçãos ilimitadas que fluem dela, sincero apreço enche nossa mente e coração. Não deveríamos, portanto, expressar ao nosso amado Pai nossa gratidão sem fim pelo dom celestial da oração e por suas respostas que atendem a nossas necessidades ao mesmo tempo que nos motivam a crescer? Testifico que nosso Pai terá sempre resposta às suas orações, da maneira e na hora que for para o seu melhor bem-estar eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
In the name of Jesus Christ. Amen.
The Lord has need of wind and water.
Teremos agora o prazer de ouvir os elders J. E. Jensen e John B. Dixon, dos 70. Depois de suas palavras, o coro e a congregação cantarão Graças damos a Deus por um profeta. Então, os elders Jeffrey R. Holland e David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, nos dirigirão a palavra. Logo após, o coro cantará Ler, Ponderar e Orar. Elder Jensen.
This magnificent choir.
Esse coro maravilhoso nos dá sermões inspiradores. Na verdade, alguns dos maiores sermões são pregados através do cântico de hinos. Meu testemunho e conversão ao Evangelho restaurado foram fortemente influenciados pelo cântico dos hinos de Sião quando eu era menino. Fui criado na pequena cidade de Mapleton, em Utah, e assisti às reuniões no que hoje é conhecida como a Velha Igreja Branca. Minha mãe, que tem 95 anos, ainda mora em Mapleton. Quando eu a visito, passo ao lado da velha Igreja Branca e minha mente se enche de doces recordações. Entre elas estão o poder de conversão dos hinos que cantávamos no sacerdócio, na escola dominical e nas reuniões sacramentais. Minhas experiências foram semelhantes às do presidente Hinckley, que, quando diácono, assistiu a uma reunião do sacerdócio da estaca com o pai. Eles cantaram, "Hoje o profeta louvemos." Mais tarde ele diria, senti que Joseph Smith era realmente um profeta de Deus. E sinto até hoje. Creio que muitos de nossos santos sentem o mesmo e muitas vezes. Os hinos desempenham um papel essencial na espiritualidade, revelação e conversão. Os hinos são uma parte essencial de nossas reuniões na igreja. Os hinos atraem o Espírito do Senhor e muitas vezes fazem isso mais rapidamente do que qualquer outra coisa. O presidente J. Ruben Clark Jr. disse, achegamos-nos mais ao Senhor por meio da música do que talvez por qualquer outra coisa, exceto a oração. Dois missionários ensinavam um casal idoso em sua casa no Peru, quando foram interrompidos pela chegada do filho do casal com a esposa e três filhos. Os elders explicaram quem eram e o que estavam fazendo. O filho ficou desconfiado dos missionários, o que resultou num momento de tensão. O companheiro Júnior orou em silêncio. Pai Celestial, o que devemos fazer? Teve a inspiração de cantar. Eles cantaram, sou um filho de Deus. O Espírito tocou o coração daquela família de cinco pessoas. Em vez de dois conversos, todos os sete se tornaram membros, influenciados inicialmente por um hino. A música nas reuniões e aulas da igreja deve promover o espírito de adoração, revelação e testemunho. Para as reuniões sacramentais, o bispado é responsável por escolher ou aprovar a música. Eles devem assegurar-se de que a música, a letra e os instrumentos musicais sejam sagrados, condignos e promovam a adoração e a revelação. A música torna-se um recital quando atrai atenção para si mesma. Há vários anos, eu era responsável pela música em uma reunião em que o número especial virou um recital. Foi uma decepção. O espírito de adoração foi reduzido. Os hinos criam um clima de reverência. As palavras reverência e revelação são como gêmeas que gostam da companhia uma da outra. Quando os 70 são convidados a reunir-se com a presidência, primeira presidência e os 12, somos lembrados de chegar cedo e ouvir reverentemente o prelúdio musical. E isso convida a revelação e prepara-nos para a reunião. O presidente Packer ensinou que um membro que toca suavemente o prelúdio musical tirado do hinário sintoniza nossos sentimentos e faz com que repassemos na mente a letra do hino que ensina coisas pacíficas do reino. Se ouvirmos, a letra nos ensina o evangelho, porque os hinos da restauração são, de fato, um curso de doutrina. Os hinos da restauração trazem consigo o espírito de conversão. Eles foram resultado de sacrifício. Hinos como Hoje é o Profeta Louvemos, Vinde, ó Santos, ó Elders Israel. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Cantando louvamos, e muitos outros salientam as grandes verdades da restauração, como a divindade do Pai e do Filho, o plano de redenção, a revelação, as escrituras modernas, a coligação de Israel, o santo sacerdócio, as ordenanças e os convênios. Esses hinos que nutrem criam um ambiente propício ao Espírito que nos conduz à conversão. Quão incompletas e vazias seriam as reuniões sacramentais sem hinos de oração? Os hinos mais sagrados são os que falam do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue que verteu e de sua expiação infinita. Minhas lembranças mais antigas do poder de cura do Salvador estão associadas a hinos sacramentais. Esta frase é muito real para mim. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. Minha compreensão das doutrinas da expiação está ligada aos hinos. Esta estrofe é um exemplo disso. Que glorioso, celestial, o plano do Senhor, perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Cantar hinos e ouvir boa música começa em casa. A primeira presidência lembrou-nos. Os santos dos últimos dias devem encher seus lares com o som da música dignificante. Esperamos que o hinário tenha um lugar de destaque entre as escrituras e outros livros religiosos em nosso lar. Os hinos trazem beleza e paz às famílias e inspiram o amor e a unidade entre os seus membros. Ensinem seus filhos a amarem os hinos. Cantem-nos no dia do Senhor, nas noites familiares, durante o estudo das Escrituras e na hora de orar. Cantem enquanto trabalham, enquanto se divertem e enquanto viajam juntos. Cantem hinos como canções de Nidar, a fim de edificar a fé e o testemunho de seus filhos. Algumas lições importantes que aprendi e procuro aplicar em relação aos hinos são: 1. Esforcem-se para ser mais pontuais nas reuniões. Sentem-se em silêncio e ouçam o prelúdio musical. Sintam reverência e recebam revelação. 2. Saiam das reuniões com mais reverência, permitindo que o pós-lúdio prolongue o espírito da reunião. 3. Cantem os hinos. Vejo algumas pessoas que têm o hinário à mão, mas não cantam. 4. Escolham hinos adequados às reuniões e mensagens. 5. Usem os hinos para apresentar ou salientar escrituras e verdades do Evangelho nas lições e aulas. E, finalmente, ouçam os hinos com mais frequência no lar, convidando a presença do Espírito. Oro para que eliminemos toda a música imprópria de nossa vida e sigamos o conselho da primeira presidência. Irmãos e irmãs, usemos os hinos para que o Espírito do Senhor entre em nossas congregações, em nosso lar e em nossa vida. Memorizemo-los e meditemos sobre eles, recitemo-los, cantemo-los e partilhemos de seu alimento espiritual. O canto dos justos é uma prece ao Pai Celestial e será respondida com uma bênção sobre suas cabeças. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Good morning, brothers and sisters.
Bom dia, irmãos e irmãs. Gostaria de dirigir-me nesta manhã aos jovens da igreja como se minha mulher e eu estivéssemos aconselhando nossa própria família. Sabemos que vocês são uma geração excepcionalmente brilhante, que em breve tomarão nosso lugar como líderes no lar, nos locais de trabalho, na comunidade e na igreja. Seu Pai Celestial ama cada um de vocês e os enviou à Terra com um propósito. Ele revelou um plano de felicidade que, se for seguido, vai, por fim, levá-los de volta à presença dele, tendo vencido as provações e desafios deste mundo. Assumir agora o compromisso de viver segundo o padrão que o Senhor estabeleceu lhes proporcionará grande força na utilização adequada de seu arbítrio moral. Os compromissos sinceros que vocês assumirem com vocês mesmos e com o Senhor serão vitais. Aprendemos no livro de Salmos: entrega o teu coração ao Senhor, e Ele o fará. Vocês vieram ao mundo numa época que vinha sendo ansiosamente aguardada desde o princípio, na época que precede a segunda vinda do Senhor, na qual, por um lado, o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado em sua plenitude, e por outro, há grande tumulto, confusão e iniquidade. O terreno de provas em que vocês nasceram é maravilhoso, proporcionando grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo existem muitos perigos, sim, perigos para sua própria alma. Este é o momento de se comprometerem com o Senhor em relação ao que se tornarão durante esta provação mortal, juntamente com seus pais, os profetas vivos e as Escrituras. O Espírito Santo vai ajudá-los a distinguir entre o certo e o errado para que sejam tomadas decisões corretas. Esperamos que vocês estudem o folheto para o Vigor da Juventude em espírito de oração, que leiam e carreguem consigo em sua carteira ou bolsa a versão resumida do folheto. Terão grande felicidade na vida e na eternidade se decidirem agora viver segundo o padrão explicado nas páginas do folheto. Gostaria de ajudá-los a compreender como é importante esse padrão de assumir compromissos na juventude, relatando o que aconteceu com o líder da igreja. Quando jovem, ele decidiu que sempre cumpriria a palavra de sabedoria e jamais faria uso de bebidas alcoólicas nem fumaria. Ele não se lembra o que foi que o levou a assumir este importante compromisso naquela época, mas uma vitória crucial foi conquistada em seu coração, e ele, de joelhos, assumiu o compromisso com o Senhor, de que sempre guardaria aquele mandamento. Ao longo dos anos, houve convites para que ele usasse aquelas substâncias, mas ele aprendeu que, não obrigado, era uma boa resposta. Não houve batalha íntima com a palavra de sabedoria, porque anos antes, ele assumiu um compromisso em seu coração e se comprometeu sinceramente com o Senhor a obedecer aquela lei. Ao procurarem receber as bênçãos do Pai Celestial, referentes à palavra de sabedoria, incluam o compromisso de que jamais tocarão nas drogas ilegais, que são tão comuns na sociedade atual. O adversário terá pouco poder para tentá-los com coisas que vocês nunca tocaram. Como membros da igreja, fomos batizados e fizemos convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e de guardar os mandamentos de Deus. Se cometermos erros, o Evangelho permite que nos arrependamos sinceramente e sejamos perdoados. Vocês podem dar início a seu compromisso a partir de onde se encontram atualmente, sejam vocês jovens ou idosos, incluindo o arrependimento e o abandono do pecado, se já tiverem errado. O Senhor promete grandes e eternas bênçãos a seus filhos justos e arrependidos. Mas sabendo que haveria muitos perigos nesta vida, Ele deu-nos o mandamento: acauteleis, dai ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Como Ele nos ama e quer que voltemos à Sua presença, esse mandamento de acautelarmo-nos inspira-nos a tomar cuidado com tudo ao nosso redor, o tipo de ambiente social que frequentamos, o que vemos e lemos, o cuidado com a mídia e os entretenimentos, a música que ouvimos, entre outras coisas. Estabelecer um padrão de compromisso na juventude é muito importante. Por exemplo, para receber as bênçãos prometidas aos que pagam o dízimo e as ofertas, vocês devem comprometer-se agora a pagar o dízimo de toda a sua renda. O pagamento do dízimo ajuda-nos a ser menos egoístas e mais semelhantes a nosso Pai Celestial, que deseja compartilhar tudo o que tem com seus filhos justos. Essa decisão será extremamente importante. É interessante notar que, Tal como o dízimo, todo mandamento visa proporcionar nossa felicidade eterna e ajudar a tornar-nos mais semelhantes ao Pai Celestial. Decidam agora que serão como Nefe no passado, que estava absolutamente determinado a ir e fazer as coisas que o Senhor havia ordenado. Analisemos agora outros compromissos que serão uma bênção em sua vida. Não seria maravilhoso se, a despeito do que os outros colegas da escola estejam fazendo, vocês se tornassem conhecidos, neste momento em diante, por sua absoluta integridade e linguagem pura? Decidam agora que jamais colarão na escola, que sua linguagem será pura, que enquanto viverem jamais proferirão palavras ou piadas vulgares. Esses são compromissos que vocês podem assumir no silêncio do seu quarto e de joelhos. O sucesso virá à medida que vocês se achegarem sincera, fervorosa e humildemente ao Senhor. As Escrituras ensinam: "Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações." Também seria bom que vocês assumissem compromissos com relação ao recato no vestir e a sua conduta no namoro. Sempre será mais fácil manter os padrões do Senhor se vocês já tiverem decidido como agirão ao enfrentar decisões na presença de uma namorada, amigos ou colegas. Algumas pessoas talvez não compreendam seus padrões quando vocês seguirem princípios justos e mantiverem seus compromissos, mas elas os verão com respeito e admiração verdadeiros e terão desejo de ser mais semelhantes a vocês. Outros padrões e compromissos a ser levados em consideração são manter absoluta pureza moral e sexual, santificar o dia do Senhor, preparar-se para a missão e para o templo e tomar a firme decisão de que sempre tomarão o sacramento dignamente. Presidente Hinckley ama os jovens e constantemente os incentiva a seguir os padrões estabelecidos pelo Senhor. Seguir o incentivo e conselho do profeta vivo os conduzirá ao caminho da felicidade eterna. Se assumirem hoje o compromisso de fazer a vontade do Senhor, Ele os ajudará e os fortalecerá. Sua fé, confiança e desejo de segui-lo serão sua maior chave do sucesso. Sei que nosso Pai Celestial ama cada um de vocês e que Ele realmente enviou seu Filho unigênito para ajudá-los, e que vocês podem triunfar gloriosamente se assumirem o sincero compromisso de segui-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
This is the 177th.
Esta é a 177ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Thank you. The prophet Joseph deepened our understanding.
O profeta Joseph aprofundou nosso conhecimento do poder da fala quando ensinou. É pelas palavras que todo ser opera quando trabalha pela fé. Deus disse: haja luz e houve luz. Josué falou e as grandes luzes que Deus havia criado ficaram paradas. Elias, o profeta, ordenou e os céus se fecharam pelo espaço de 3 anos e 6 meses, de modo que não choveu. Tudo isso foi feito pela fé, disse o profeta Joseph Smith. A fé, portanto, opera pelas palavras. E com palavras, suas obras mais poderosas foram e serão realizadas. Como todas as dádivas que vêm de cima, as palavras são sagradas e devem ser mencionadas com cuidado e por indução do Espírito. É com essa compreensão do poder e santidade das palavras que desejo prevenir a todos nós, se for necessário, em relação ao modo como falamos uns com os outros e com nós mesmos. Há uma linha em um livro apócrifo que expressa a seriedade dessa questão melhor do que eu. É o seguinte: o golpe do chicote deixa marcas na carne, mas o golpe da língua quebra os ossos. Com essa forte imagem em mente, fui particularmente inspirado a ler no livro de Tiago que há um modo pelo qual eu posso me tornar um homem perfeito. Tiago disse: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Dando continuidade ao tema, ele escreveu: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Então Tiago expressa seu ponto de vista. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas vede quão grande floresta um pequeno fogo pode incendiar. A língua é um fogo que está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém, diz ele, que isto se faça assim. Ora, isso é muito direto. Evidentemente, Tiago não quis dizer que nossa língua é sempre iníqua, tampouco que tudo o que dizemos é cheio de peçonha mortal. Mas ele explica claramente que ao menos algumas coisas que dizemos podem ser destrutivas, até venenosas, e essa é uma acusação assustadora para os santos dos últimos dias. A voz que presta um profundo testemunho, profere orações fervorosas e canta os hinos de Sião, pode ser a mesma voz que deprecia e critica, envergonha e rebaixa, inflige dor e destrói seu próprio espírito e o de outras pessoas no processo. De uma mesma boca procede bênção e maldição, lamenta Tiago. Meus irmãos e irmãs, diz ele, não convém que isto se faça assim. Não será isso algo no qual todos podemos melhorar um pouco? Não será um ponto em que todos podemos tentar ser um pouco mais perfeitos? Marido, foi-lhe confiada a dádiva mais sagrada que Deus pode conceder, uma esposa, uma filha de Deus, a mãe de seus filhos, que voluntariamente se dedicou a você por amor e feliz companhia. Pense no tipo de coisas que você disse quando estavam namorando, pense nas bênçãos que vocês receberam por amorosa imposição de mãos. Pense em você e nela como o Deus e a deusa que vocês são em potencial. E depois, reflita a respeito de outros momentos marcados por palavras frias, cáusticas e irrefletidas. Em vista dos danos que podem ser causados pela língua, não admira que o Salvador tenha dito: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O marido que nunca sonharia em agredir a esposa fisicamente é capaz de partir, se não os ossos, certamente o coração e o espírito, pela brutalidade de palavras impensadas ou rudes. Os maus tratos físicos são unânime e inequivocamente condenados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se for possível condenar mais, denunciamos ainda mais vigorosamente todas as formas de abuso sexual. Com esse vigor mesmo, censuramos aqui os maus tratos verbais e emocionais infligidos a qualquer pessoa, mas especialmente os do marido contra a mulher. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Nesse mesmo espírito, falamos também às irmãs, porque o pecado dos maus tratos verbais não existe apenas nos homens. Esposas, o que dizer de sua língua desenfreada, ou do poder para o bem ou mal que há em suas palavras? Como pode uma voz tão adorável, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão instintivamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, tão ácida e indomável? As palavras de uma mulher podem causar mais dor do que qualquer adaga já forjada e podem fazer com que seus entes queridos se ocultem por trás de uma barreira mais intransponível do que se poderia imaginar no início da conversa. Irmãs, não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, de qualquer tipo, inclusive fofocas, difamações ou comentários maldosos. Jamais permitam que se diga de nossa casa, ala ou vizinhança que a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade queimando entre os nossos membros. Gostaria de ampliar esse conselho, tornando-o um assunto para toda a família. Precisamos ser muito cuidadosos ao falar com uma criança. O que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e como e quando dizemos, são coisas extremamente importantes para moldar a imagem que a criança tem de si mesma. Mas isso é ainda mais importante para moldar a fé que a criança tem em nós e a sua fé em Deus. Sejam construtivos em seus comentários para uma criança, sempre. Nunca digam para uma criança, mesmo por brincadeira, que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade. Mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. E não tentem comparar seus filhos uns com os outros, mesmo que vocês achem que sabem fazer isso com tato. Vocês podem até dizer de um modo muito positivo que Susana é bonita e Sandra é inteligente. Mas Susana só vai lembrar que não é inteligente e Sandra que não é bonita. Elogiem cada filho individualmente pelo que ele é e ajudem-no a escapar da obsessão de nossa cultura em comparar, competir e de nunca sentir que somos suficientemente bons. Nisso tudo, suponho que não seja preciso dizer que falar coisas negativas geralmente é resultado de pensamentos negativos, inclusive a nosso próprio respeito. Vemos nossas próprias faltas, falamos, ou ao menos pensamos, de modo crítico a nosso próprio respeito, e em pouco tempo é assim que vemos tudo e todos, sem nenhuma luz do sol, rosas, promessas de esperança ou felicidade. Em pouco tempo, nós e todos ao nosso redor passamos a nos sentir péssimos. Adoro o que Elder Orson F. Whitney disse certa vez. O espírito do Evangelho é otimista. Ele confia em Deus e olha para o lado positivo das coisas. O oposto, ou o espírito pessimista, arrasta os homens para baixo e para longe de Deus, olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento em obedecer. Talvez pudéssemos honrar a declaração do Salvador de ter bom ânimo. De fato, parece-me que é esse o mandamento do qual mais somos culpados de transgredir. Falem com esperança. Falem com incentivo, inclusive a respeito de si mesmos. Tentem não reclamar nem resmungar incessantemente. Como alguém disse, até na era de ouro da civilização, sem dúvida alguém reclamou que tudo era amarelo demais. Tenho frequentemente pensado que ficar amarrado e apanhar pode ter sido mais tolerável para Nefe do que ouvir os constantes murmúrios de Laman e Lemuel. Certamente ele deve ter dito, pelo menos uma vez, batam-me de novo, ainda estou ouvindo vocês.
Life has its problems.
A vida tem problemas.
There are negative things to face.
E sim, há coisas negativas a enfrentar. Mas, por favor, aceitem um dos lemas da vida do Elder Holland. Nenhum infortúnio é tão ruim a ponto de não ficar pior quando reclamamos dele. Paulo declarou de modo bem sincero, porém cheio de esperança, dizendo para todos nós, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. E sejam amáveis uns com os outros, com o coração benigno, perdoando-vos uns aos outros, da mesma forma como Deus vos perdoou em Cristo. Em seu profundo e tocante testemunho final, Nefe nos conclama a seguirmos o Filho de Deus com todo o coração, prometendo que depois de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo, podereis falar em uma língua nova, sim, na língua de anjos. E como poderíeis falar na língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. De fato, Cristo foi e é o Verbo, de acordo com João, o Amado, cheio de graça e verdade, cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos e irmãs, nesta longa jornada eterna, para tornar-nos mais semelhantes ao Salvador, tentemos ser homens e mulheres perfeitos, ao menos de uma maneira, não tropeçando em palavra ou em termos mais positivos, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade. Os três grandes princípios cristãos, que são tão desesperadamente necessários no mundo atual. Com essas palavras, proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas podem ser enxugadas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. Oro para que minhas palavras referentes a esse tema desafiador sejam encorajadoras para vocês e não desanimadoras, que vocês percebam em minha voz que eu os amo. Porque eu realmente sei que isso é verdade. E mais importante, saibam que seu Pai Celestial os ama e seu Filho Unigênito também. Quando eles falarem para vocês, e eles hão de falar, não será no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas será com uma voz mansa e delicada, uma voz terna, uma voz bondosa, será na língua dos anjos. Que todos nós nos regozijemos no pensamento de que quando dizemos coisas edificantes e encorajadoras ao menor destes nossos irmãos, irmãs e pequeninos, a eles o dizemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My boyhood home in California.
Passei a infância numa casa na Califórnia situada relativamente próxima a um grande pomar de damascos, cerejas, pêssegos, peras e outras frutas deliciosas. Também morávamos perto de plantações de pepino, tomate e de outras hortaliças. Quando menino, eu aguardava com ansiedade a época de fazer conservas. Eu não gostava de lavar os potes para conservas nem de trabalhar na cozinha quente, mas gostava de trabalhar com minha mãe e meu pai, e adorava comer o que eu fazia. Tenho certeza de que eu mais comia as frutas do que ajudava a encher os potes. Sempre me lembro daqueles momentos passados na cozinha com minha mãe e meu pai, quando vejo um pote de conserva de cerejas ou pêssegos. As lições básicas que aprendi sobre autossuficiência material e viver de modo previdente enquanto colhia frutos e fazia conservas é uma bênção em minha vida até hoje. É interessante notar que as experiências simples e corriqueiras muitas vezes proporcionam as oportunidades de aprendizado mais importantes que jamais teremos. Já adulto, tenho refletido nas coisas que observei em nossa cozinha durante a época de fazer conservas. Esta manhã gostaria de falar sobre algumas lições espirituais que podemos aprender com o processo pelo qual um pepino se torna em picles. Convido o Espírito Santo a estar conosco enquanto avaliamos o significado que essas lições têm para mim e para vocês. Ao nos achegarmos a Cristo e renascermos espiritualmente. O picles é um pepino que foi transformado de acordo com uma receita específica e uma série de procedimentos. O primeiro passo no processo de transformar um pepino em picles é a preparação e a limpeza. Lembro-me das várias horas na varanda dos fundos da minha casa, removendo os talos dos pepinos que havíamos colhido e esfregando-os com uma escova para tirar a sujeira. Minha mãe era muito criteriosa quanto à preparação e limpeza dos pepinos. Ela tinha altos padrões de higiene e sempre inspecionava meu trabalho para ter certeza de que essa tarefa importante seria feita a contento. Os passos seguintes nesse processo de mudança eram a imersão e saturação dos pepinos em água e sal por um longo período de tempo. Para preparar a salmoura, minha mãe sempre usava uma receita que aprendera com sua mãe. Uma receita com ingredientes especiais e procedimentos rigorosos. Os pepinos só se transformam em picles se ficarem total e completamente imersos na salmoura pelo tempo prescrito. O processo de cura altera gradualmente a composição dos pepinos e produz a aparência transparente e o gosto característico dos picles. Apenas borrifar salmoura nos pepinos ou mergulhá-los nela de vez em quando não basta para produzir a transformação necessária. É preciso que haja uma imersão completa, ininterrupta e constante para que a mudança desejada ocorra. O último passo no processo é o selamento ou vedação dos pepinos em conserva em potes limpos e esterilizados. Os pepinos são acondicionados em potes de conserva, cobertos com salmoura fervente e processados numa panela de esterilização e que ficam imersos em água fervente. Todas as impurezas têm que ser retiradas tanto dos pepinos quanto dos potes para que o produto final seja protegido e preservado. Quando esse procedimento é seguido corretamente, os picles podem ser armazenados e consumidos por muito tempo. Para resumir, o pepino transforma-se em picles quando é preparado e limpo, imerso e saturado em salmoura, e então acondicionado e vedado em um recipiente esterilizado. Esse procedimento exige tempo, não pode ser feito às pressas e não se pode ignorar ou pular nenhum dos passos essenciais. Os servos autorizados do Senhor não se cansam de ensinar que um dos propósitos principais de nossa existência mortal é sermos transformados espiritualmente por meio da expiação de Jesus Cristo. Alma declarou: não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas, e a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Somos instruídos a vir a Cristo, ser aperfeiçoados nele e negar-nos a toda a iniquidade, a tornarmos-nos novas criaturas em Cristo, a despojar-nos do homem natural e a sentirmos uma vigorosa mudança, de modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Notem que a conversão descrita nesses versículos é vigorosa. Não é superficial. É um renascimento espiritual e uma mudança básica no que sentimos e desejamos, no que pensamos e fazemos e naquilo que somos. Na verdade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza. Mudança essa somente possível por meio de nossa confiança nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Quando decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiritualmente. Assim como o pepino precisa ser preparado e limpo antes de se transformar em picles, nós podemos ser preparados com as palavras da fé e da boa doutrina e ser inicialmente limpos por meio das ordenanças e convênios administrados pela autoridade do sacerdócio arônico. E o sacerdócio menor continuou o sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório, evangelho esse que é o evangelho do arrependimento e do batismo e da remissão de pecados. Irmãos e irmãs, o Senhor estabeleceu um padrão de limpeza muito alto. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens, em todos os lugares, devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. A preparação e limpeza adequadas, portanto, são os primeiros passos básicos no processo de nascer de novo. Assim como o pepino transforma-se em picles ao ser imerso e saturado em salmoura,
Vocês e eu também nascemos de novo ao sermos imersos no Evangelho de Jesus Cristo e absorvidos por Ele. Quando honramos e guardamos os convênios que fizemos, quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, oramos ao Pai com toda a energia de nosso coração e servimos a Deus com todo o coração, poder, mente e força. Então, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progênie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. O renascimento espiritual descrito nesse versículo normalmente não ocorre com rapidez ou de imediato. É um processo contínuo, não um evento único. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, gradualmente e de maneira quase imperceptível, nossos motivos, nossos pensamentos, palavras e ações entram em harmonia com a vontade de Deus. Essa fase do processo de transformação exige tempo, persistência e paciência. Um pepino só se torna em picles se ficar total e permanentemente imerso em salmoura. É significativo observar que o sal é o ingrediente-chave da receita. O sal é usado muitas vezes nas Escrituras como símbolo tanto de um convênio como do povo do convênio. E assim como o sal é essencial na transformação do pepino em picles, assim também os convênios são primordiais para o nosso renascimento espiritual. Iniciamos o processo de nascer de novo exercendo fé em Cristo, arrependendo dos nossos pecados e sendo batizados por imersão para a remissão de nossos pecados por uma pessoa que possua a autoridade do sacerdócio. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E depois de sairmos das águas do batismo, nossa alma precisa ser continuamente imersa na verdade e na luz do Evangelho do Salvador e saturada por sua influência. Uma imersão esporádica ou superficial na doutrina de Cristo e uma participação parcial em sua igreja restaurada não são capazes de produzir a transformação espiritual que nos permite caminhar em novidade de vida. Por outro lado, é necessário fidelidade aos convênios, constância no compromisso e oferecimento de toda a nossa alma a Deus se quisermos receber as bênçãos da eternidade. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasses de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim, e assim como vive o Senhor, sereis salvos. Imersão e saturação totais no Evangelho do Salvador são passos essenciais no processo de nascer de novo. As conservas de pepinos são acondicionadas em potes esterilizados e imersos em água fervente para que todas as impurezas sejam removidas e os recipientes fiquem livres de contaminação externa. O procedimento de emergir os potes em água fervente permite que os picles sejam não só protegidos, como conservados por um longo período de tempo. De modo similar, somos purificados e santificados pouco a pouco. Quando vocês e eu somos batizados no sangue do Cristo, do Cordeiro, nascemos de novo, recemos as ordenanças e honramos os convênios administrados pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação esta resultante da entrega de seu coração a Deus. A palavra selamento em minha mensagem hoje não se refere exclusivamente à ordenança do casamento eterno realizado na casa do Senhor. Estou usando essa palavra em especial conforme explicado na seção 76 de Doutrina e Convênios. E tornamos a testificar. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isso de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebesse o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para este povo. Poder, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. O Santo Espírito da promessa é o poder santificador do Espírito Santo. Quando selado pelo Santo Espírito da promessa, uma ordenança, voto ou convênio é selado na terra e no céu. Receber este selo de aprovação do Espírito Santo é resultado de fidelidade, integridade e constância em honrar os convênios do Evangelho com o correr do tempo. Contudo, esse selo pode ser retirado devido à iniquidade e transgressões. Ser purificado e selado pelo Santo Espírito da promessa constitui os passos culminantes no processo de nascer de novo. Meus amados irmãos e irmãs, oro para que esta parábola dos picles possa ajudar-nos a avaliar nossa vida e a entender melhor a importância eterna do renascimento espiritual. Como alma, falo com a energia de minha alma. E agora vos digo que esta é a ordem segundo a qual eu fui chamado, sim, para pregar a meus amados irmãos, sim, e a todos os que habitam a terra. Sim, para pregar a todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres. Sim, eu digo a vós, idosos, e também aos de meia idade e à nova geração. Sim, para declarar-lhes que devem arrepender-se e nascer de novo. Testifico da realidade e divindade de um Salvador vivo, que nos convida a chegarmos a Ele e sermos transformados. Testifico que sua igreja e autoridade do sacerdócio foram restaurados pelo profeta Joseph Smith. Por meio da fé em Cristo, podemos ser espiritualmente preparados e limpos do pecado, imersos em seu Evangelho e saturados nele, purificados e selados pelo Santo Espírito da promessa. Sim, podemos nascer de novo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã. Presidente Hinckley pediu-me aqui agora eu lhes falasse. Depois de minhas palavras, essa sessão será encerrada com o coro cantando Venha ao fonte de toda a bênção. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Paul Kolliker, do 70, e a conferência entrará em recesso até às 17 horas, horário de Brasília. Recentemente olhei para alguns álbuns de fotografia da família. Doces lembranças vieram-me à mente ao ver as imagens, uma após outra, de entes queridos, juntos em passeios, familiares, aniversários, reuniões de aniversários de casamento. Desde a época em que foram tiradas as fotos, alguns desses familiares já partiram desta vida. Pensei nas palavras do Senhor, juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Sinto saudade de cada pessoa que deixou o nosso círculo familiar. Embora difícil e dolorosa, a morte é uma parte essencial de nossa experiência humana. Começamos nossa aventura aqui ao deixarmos a existência pré-mortal e virmos para esta terra. O poeta inglês Wordsworth descreveu muito bem essa jornada em sua inspirada Ode à Imortalidade. Nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, a estrela de nossa vida, aqui não teve seu início, mas de longe veio a nós. Não em pleno esquecimento, nem em total nudez, mas trilhando nuvens de glória viemos de Deus, que é nosso lar. Na infância, o céu está a um passo. A vida segue seu curso. A juventude se segue à infância e a maturidade entra discretamente em cena. Ao buscarmos e ponderarmos o propósito e os problemas da vida, mais cedo ou mais tarde, todos nós deparamos com a questão da duração da vida e a questão de uma existência pessoal e eterna. Essas indagações vêm à tona com ainda mais força quando entes queridos nos deixam ou quando estamos prestes a nos separar daqueles que amamos. Nesses momentos, refletimos sobre a pergunta universal, muito bem formulada por Jó, que séculos atrás perguntou, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Hoje, como sempre, a voz dos céticos desafia a palavra de Deus, e cada pessoa precisa escolher a quem ouvirá. Clarence Darrow, famosa advogada e agnóstica americana, declarou, "Nenhuma vida tem muito valor, e cada morte não passa de uma pequena perda." Schopenhauer, filósofo alemão e pessimista, escreveu, "Desejar a imortalidade é aspirar à perpetuação de um grande erro." E as palavras dele se somam às de novas gerações de homens imprudentes que crucificam Cristo de novo, pois contestam seus milagres, duvidam de sua divindade e rejeitam sua ressurreição. Robert Platchford, em seu livro Deus e Meu Próximo, atacou ferrenhamente crenças cristãs amplamente difundidas como Deus, Cristo, a oração e a imortalidade. Com arrogância declarou, afirmo ter provado tudo o que me propus a provar de maneira tão cabal e conclusiva que nenhum cristão, por mais sábio ou hábil que seja, é capaz de refutar meus argumentos ou pôr em xeque minhas ideias. Ele se fechou no muro de ceticismo. Então, aconteceu algo surpreendente. As paredes subitamente desmoronaram e ele se sentiu vulnerável e indefeso. Lentamente, começou a retomar para a fé que tanto desdenhara e ridicularizara. O que provocou essa profunda mudança de perspectiva? A morte da esposa. Com o coração partido, ele entrou na sala onde estava o corpo dela. Olhou mais uma vez o rosto daquela quem ele tanto amava. Ao sair, comentou com um amigo, é ela, mas ao mesmo tempo não é. Tudo mudou. Algo que existia antes foi retirado. Ela não é a mesma. O que pode ter ido embora, a não ser a alma? Tempos depois, ele escreveu, a morte não é o que algumas pessoas imaginam, é apenas como mudar de aposento. Nesse outro recinto, encontraremos os homens e mulheres queridos e os filhos preciosos a quem amamos e perdemos. Em oposição às dúvidas do mundo atual sobre a divindade de Cristo, buscamos um ponto de referência, uma fonte acima de qualquer suspeita, o depoimento de testemunhas oculares. Estevão, nos tempos bíblicos, ao sofrer a cruel morte de mártir, olhou para o firmamento e exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quem não se convenceria com o testemunho contundente de Paulo aos Coríntios? Ele declarou que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, e por derradeiro de todos, afirmou Paulo, me apareceu também a mim. Em nossa dispensação, o mesmo testemunho foi prestado veementemente pelo profeta Joseph Smith. Ele e Sidney Rigdon testificaram. E agora, depois dos muitos testemunhos que se aprestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Esse é o conhecimento que sustém, é a verdade que consola, é a certeza que guia os que estão sobrecarregados de pesar e os leva das trevas para a luz. Na véspera de Natal de 1997, conheci uma família admirável. Cada membro da família tinha um testemunho inabalável da verdade e da realidade da ressurreição. A família era formada pelo mãe, pai e pelos quatro filhos. Cada um dos filhos, três meninos e uma menina, nascera com uma forma rara de distrofia muscular e era deficiente físico. Mark, na época, com 16 anos, tinha passado por uma cirurgia na espinha, na esperança de se locomover com mais facilidade. Os outros dois meninos, Christopher, de 13, e Jason, de 10 anos, iriam dentro de alguns dias para a Califórnia para se submeter a uma operação semelhante. A única filha, Shanna, na época tinha 5 anos, e era uma linda menina. Todos os filhos eram inteligentes e cheios de fé. E não havia dúvidas para os pais, Bill e Sherry, que eles tinham enorme orgulho deles. Conversamos um pouco, e o espírito especial dessa família envolveu o ambiente e também o meu coração. O pai e eu demos uma bênção aos dois meninos, que seriam operados em breve. E em seguida, os pais perguntaram se a pequena Shanna poderia cantar para mim. O pai comentou que ela perdera parte da capacidade pulmonar e que seria difícil, mas ela queria tentar. Acompanhada por uma fita cassete e com uma voz límpida e bela, sem nunca desafinar, ela cantou sobre um futuro promissor. No lindo dia que sonho, no mundo que adoraria ver, que um lindo lugar onde o sol nasceria e brilharia no céu para mim. Nessa linda manhã de inverno, se meu desejo se tornasse realidade, de algum modo, então o lindo dia com quem eu sonho seria aqui e agora. Estávamos todos emocionados ao final. A espiritualidade dessa visita marcou o meu Natal naquele ano. Mantive em contato com a família e quando o filho mais velho, Mark, fez 19 anos, foi designado para uma missão especial na sede da igreja. Tempos depois, os dois outros irmãos também tiveram a oportunidade de servir em missões semelhantes. Há quase um ano, Christopher, que estava com 22 anos de idade, sucumbiu à doença que acometia todos os filhos da família. E, por fim, no mês de setembro, fui informado do falecimento da pequena Shanna quando eu estava com 14 anos. No funeral de Shanna, ela recebeu belas homenagens. Apoiados no púlpito, os dois irmãos ainda vivos, Mark e Jason, contaram experiências familiares comoventes. A mãe de Shanna cantou um dueto de uma linda música. O pai e o avô fizeram discursos comoventes. Embora estivesse com o coração partido, prestaram um testemunho sincero e contundente da realidade da ressurreição e do fato de que Shanna continuava a viver, bem como seu irmão Christopher, ambos aguardando a reunião gloriosa com a família amada. Quando chegou a minha vez de falar, relatei a visita que a família me fizera quase 9 anos antes. E falei da linda música que Shanna cantara naquela ocasião. Concluí meu discurso com o seguinte pensamento: devido ao sacrifício do Salvador no Calvário, a morte não tem mais poder sobre nenhum de nós. Shanna está viva, sã e salva. E para ela, o lindo dia sobre o qual ela cantou naquele Natal de 1997, o dia com que tanto sonhara, é aqui e agora. Irmãos e irmãs, em nossa vida rimos, choramos, trabalhamos, brincamos, amamos, vivemos e depois morremos. A morte é nossa herança universal. Todos nós atravessaremos seus pórticos algum dia. A morte chama os velhos, os cansados e os debilitados, mas visita também os jovens no florescer da esperança e no glorioso desabrochar do futuro. Nem as criancinhas são poupadas. Nas palavras do apóstolo Paulo, aos homens está ordenado morrerem uma vez. E continuaríamos mortos se não fosse por um homem e sua missão, Jesus de Nazaré, nascido num estábulo, tendo como berço uma manjedoura. Seu nascimento cumpriu os pronunciamentos inspirados de muitos profetas. Ele foi ensinado do alto, concedeu a vida, a luz e o caminho. Multidões o seguiam, as crianças o adoravam, os orgulhosos o rejeitaram. Ele falava por parábolas, ensinava pelo exemplo, levou uma vida perfeita. Embora fosse o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, foi tratado por alguns como um inimigo, um traidor. Por fim, foi submetido a uma imitação grotesca de julgamento. Os gritos "crucifica-o, crucifica-o" ecoaram pelos ares. Então começou a ascensão rumo ao Monte do Calvário. Ele foi ridicularizado, injuriado, insultado e pregado a uma cruz. Ouviu pessoas exclamarem: "Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. Ele salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo." Sua resposta foi: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E, havendo dito isso, expirou. Seu corpo foi colocado por mãos amorosas num sepulcro escavado na rocha. No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, com outras pessoas, foram à tumba. Para sua surpresa, o corpo do Senhor não estava lá. Lucas registra que dois homens em vestes resplandecentes se aproximaram delas e disseram: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou." Na próxima semana, o mundo cristão vai comemorar o acontecimento mais importante da história da humanidade. A frase simples: "Não está aqui, mas ressuscitou, foi a primeira confirmação da ressurreição literal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A tumba vazia, naquela primeira manhã de Páscoa, trouxe a certeza consoladora e uma resposta afirmativa ao questionamento de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Para todos os que perderam entes queridos, transformemos a pergunta de Jó em resposta. Morrendo o homem, tornará a viver. Sabemos disso porque temos a luz da verdade revelada. Eu sou a ressurreição e a vida, afirmou o Mestre. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Em meio a lágrimas e provações, a temores e pesares, a dor e a solidão diante da morte de entes queridos, há a certeza de que a vida é eterna. Nosso Senhor e Salvador é a testemunha viva disso. De todo o coração e com todo o fervor de minha alma, ergo a voz um testemunho, como uma testemunha especial, e declaro que Deus, de fato, vive. Jesus é seu Filho, o unigênito do Pai na carne. Ele é nosso Redentor, nosso Mediador junto ao Pai. Foi Ele que morreu na cruz para expiar nossos pecados. Tornou-se as primícias da ressurreição. Porque Ele morreu, todos viverão de novo. Clamemos hoje com fervor. Eu sei que vive meu Senhor. Que todo mundo saiba e paute sua vida por esse conhecimento. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém.
Call for songs on the Holy Father in heaven,
nosso Pai Celestial, nós humildemente expressamos nosso amor por Ti, somos gratos por esse momento doce de oração e de instrução. Agradecemos a Ti, amado Pai, por todos aqueles que lideram a Tua igreja, e oramos por eles. E expressamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
This is the 177th.
Esta é a primeira sessão da 177ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.